Então, bom, gente, primeiro que eu não estou aqui para isso, né? Estou aqui porque eu sou membro do conselho
E aí foi uma.
e fui, digamos, muito indelicado de não conseguir participar das últimas reuniões, mas de fato foi por conta da agenda que o Max citou. Eu estou dentro do Ministério da Economia, numa secretaria criada agora nesse governo. Eu já fazia parte da Secretaria de Tecnologia da Informação no governo passado. Nesse governo a gente remodelou um pouco o formato. Estamos muito mais especializados na transformação digital, que é basicamente do próprio governo, que é basicamente uma mudança entre informatização de processos internos e entrega de serviços digitais. Então, hoje a gente está olhando a agenda de uso de tecnologia no governo muito mais na perspectiva de o quanto isso pode acelerar serviços, melhorar a qualidade de serviços e aí, indiretamente, aumentar a eficiência do governo. Pode passar um, por favor? Um slide. Bom, isso aqui eu acho que aqui é chovendo molhado completamente, né? Nessa sala temos uma população altamente incluída digitalmente. Os dados do próprio CETIC são as nossas referências de pesquisa para impacto, oportunidade de impacto da transformação digital do governo nos mais diferentes setores. Estamos agora começando a discutir a nova pesquisa do CETIC, tentando incluir nessa pesquisa alguns elementos mais específicos que nos são caros para definir a estratégia de governo digital. Então, eu acho que está bastante sinérgico o trabalho do CGI, do CETIC, com esse esforço. Pode avançar, por favor? Essa é uma pesquisa da Accenture, que é a única que nós encontramos que tentou segregar o impacto socioeconômico do governo digital, né? Tem muitas pesquisas que demonstram que a economia digital é capaz de o que ela é capaz de gerar avanços na digitalização da economia, mas essa ela conseguiu dizer que a cada passo que a gente dá de governo digital também avançam proporcionalmente indicadores socioeconômicos diretos. Costumo dizer que o governo é a única entidade que está presente em todas as relações. Está presente nesse microfone, nessa apresentação, na nossa passagem aérea, no almoço que a gente teve hoje de manhã, hoje no meio-dia. Então, o fato de tornar o governo mais eficiente também tem impacto na sociedade como um todo. Avança para mim. Estou indo um pouco rápido, porque eu acho que isso é meio óbvio para vocês. Aqui talvez comece um pouco dos dados inéditos nesse grupo aqui, né? Nós começamos esse trabalho aí. O governo em si, eu estou falando do governo como instituição, começou a se enxergar como um prestador de serviços na estratégia digital em 2016. Em 2016 foi assinado o decreto da política de governança digital. Então eu tive bons colegas que me antecederam, que criaram condições para que a gente pudesse implementar esse projeto. Em 2016, então, olhando de forma retrospectiva, foi o momento de criar, no nível federal, os decretos que sustentam a política, que são o próprio que eu citei, o decreto de compartilhamento de dados, o decreto de governo aberto ou dados abertos, o decreto da plataforma de cidadania digital e o decreto da simplificação de serviços públicos. São cinco elementos-chaves que hoje sustentam as grandes diretrizes da implementação desse programa. 2017 foi um momento de criar plataformas para acelerar a implementação do programa de transformação digital. Também percebemos que no governo qualquer projeto de uso de tecnologia para negócio, para modernizar ou criar qualquer mudança no negócio de governo eram projetos que levavam em média de 2 a 5 anos, com orçamentos bastante vultuosos e com uma taxa de insucesso altíssima. Que já é peculiar do setor de tecnologia da informação e em governo com o turnover e com a instabilidade orçamentária, entre outros aspectos, aumentava ainda mais. Também percebemos que era pr primeiro precisávamos de saber que serviços são esses. Nós estamos, se uma das propostas, um dos elementos do governo digital é a oferta de serviços digitais, e esse é um só dos elementos, precisamos entender qual é o catálogo, o que que o governo oferece. E, pasmem, ninguém tinha a mínima ideia. Ninguém tinha a mínima ideia. Nós fizemos a pergunta: que serviços que o governo oferece? Não sei, não sei. Então, o governo, que é um grande prestador de serviços, o maior da economia, não tenho a mínima dúvida, em 2016 não sabia que serviços prestava. não sabiam qual era a condição desse, não se enxergava como um prestador de serviço, ainda não se enxerga de forma completa, mas não se enxergava como prestador de serviço. Então, contratamos 15 pesquisadores com apoio da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, e começamos um trabalho que durou um ano e meio de definir o que é serviço público nesse contexto, porque o serviço público para algumas instituições era o Bolsa Família, a segurança pública, saúde sanitária, e para outros era o download de um programa de imposto de renda. Então, granularidades completamente distintas da atividade de governo, a gente criou um conceito que chama serviço público de atendimento, que é o que é possível intervir mais diretamente por aqui, e levantamos o que agora são, e cresce todo dia, porque agora o pessoal entendeu o que é isso, 3.154 serviços só no âmbito federal. Esse é o nosso cardápio. Isso é o que todos os 240 órgãos do Poder Executivo Federal oferecem para cidadãos, empresas ou outros entes governamentais. Então, é isso, os três principais receptores desse serviço. Desses, como está claro no slide, 46% são totalmente digitais, ou seja, não existe nenhum deslocamento do beneficiário, do cidadão, para nenhuma das etapas do serviço. Uma oportunidade gigantesca em termos de transformação. Eu costumo dizer também que se nós tivéssemos concorrentes, já estávamos todos demitidos, né? Porque não é possível que em 2019 uma instituição como a nossa tem apenas 40% dos seus serviços ofertados nos canais digitais. Né? Se nós fôssemos um banco, tínhamos falido. Se nós fôssemos um varejo, já tínhamos falido. Se nós fôssemos qualquer setor econômico que não monopolista, como é o governo, tínhamos falido, estávamos na rua. Começa por aí. Então, outros dados que foram importantes dessa análise, porque eu costumo falar que essa pesquisa foi fundamental para nos abrir os olhos. Primeiro porque ela nos disse que serviços são esses, depois ela nos disse como que esses serviços são construídos e entregues, ou seja, a gente costumava dizer que eu tenho o cardápio, mas eu tenho a receita também daquele prato, e principalmente passamos a conhecer o chefe, né? Passamos a conhecer quem é que entrega e gera esse serviço lá na ponta, porque são mais em torno de 1.000 gestores de serviços tomam conta desses 3.000 atendimentos. 3.000 tipos de atendimento. Então, precisava entender e formar redes e laços com esse grupo que não é pequeno. Avança um para mim, por favor. Essa é a posição do Brasil, ingrata posição do Brasil ainda no ranking da ONU, que é o ranking mais preciso hoje de governo eletrônico, né? É feito a cada 2 anos. Vocês percebam que nós somos a 4ª maior demanda de serviços digitais do mundo, mas apenas a 44ª maior oferta de serviços digitais do mundo. Só temos 40 posições para avançar, para ficar no mínimo na mesma expectativa que a população brasileira tem em relação a gente. Claro que a gente está melhorando ali e teve uma aceleração a partir de 2014 e 2016, que é bem próxima, coincidente com a mudança de estratégia, mas tem muita coisa para galgar e por isso que a gente está acelerando nessa pauta. Avança para mim. Bom, basicamente, então, dado esse contexto, né, de oferta, demanda e quantidade de serviços, como é que a gente faz isso? Uma das questões muito importantes que aquela pesquisa foi capaz de nos dar é que 70% dos serviços que o governo oferece, eles têm a mesma característica. O governo tem as macro etapas de entrega de serviços no governo são muito parecidas para a maior parte deles. São raríssimos os casos que são excepcionais. A maioria é algum local informa que serviços estão disponíveis ou, a partir da necessidade do cidadão, tem um ponto de informação, tem algum formulário de pedido, tem um fluxo de processamento e tem uma entrega no final, normalmente no formato de uma declaração, certidão, autorização. Então é um papel que entra, um papel que sai, um fluxo no meio. Bom, essa é a parte mais fácil. Quando você olha disso, quando a gente olhou isso comprovado em dados, a gente disse, eureka, é aí que a gente tem que atacar, porque isso é muito simples. Tem tecnologia de 20 anos atrás que é capaz de tornar isso digital de forma bastante rápida. Então o que nós fizemos, avança por favor, O que nós fizemos primeiro, então, foi tentar empacotar do ponto de vista de mensagem. Né? Então, o programa gov.br é o programa que empacota toda a estratégia de governo digital. E é interessante, acho que a gente acertou no branding, bem, pelo menos eu sou fã dessa marca, que aliás tem quase 7 anos que já existe, ela não foi criada agora, só estava numa gaveta. É que ela também é o produto do resultado da estratégia, né? Então acho que isso tá pegando de uma forma bastante interessante. Avança para mim. Mais um? Bom, então o que nós vimos é que, dadas as características de serviços públicos, poderíamos criar componentes de serviço, aí serviço tecnológico e consultoria, etc., padronizados, que se utilizados, acelerariam e muito essa transformação digital do governo. Nesse fluxo padrão que eu comentei com vocês, tem peças reutilizáveis, são building blocks que a gente tem condições de criar de forma centralizada e oferecer isso para os órgãos, para sair daqueles projetos de 5, 3, 5 anos de desenvolvimento e trazer para projetos de 3, 5 meses de desenvolvimento. Então, essa é a produtividade que a gente conseguiu cair. A gente saiu de uma contagem em anos e veio para uma contagem em meses dos projetos de transformação digital, porque conseguimos criar plataformas compartilhadas de identidade e acesso, de canais de atendimento, de compartilhamento de dados. Passamos a comprar centralizado também bens e serviços de TIC mais comuns, para que os órgãos pudessem se concentrar nas suas estratégias específicas de cada temática, cada vertical de governo. Esse cenário não era assim, ou ainda não está completamente implementado dessa forma, essa é a visão de futuro, mas esse cenário no passado era muito mais caótico. A gente trouxe a burocracia física para a burocracia digital, né? Hoje, quem é que se lembra da última senha que usou num site de governo? Você nunca se lembra, porque cada site é diferente, todo ano muda o site, muda tudo. O cidadão não tem como guardar aquele aprendizado, aquela experiência tão ruim que toda vez ou ele aprende de novo, ou ele liga para o call center, ou ele vai na agência física. Então, hoje, usar o governo digital é mais complexo do que usar o governo presencial, né? É como se a gente tivesse um app para cada tipo de transação bancária que a gente faz, um para consulta, outro para o saque, outro para investimento, outro para empréstimo, outro para. E um aplicativo diferente para cada coisa dessas. Então, a conversão digital é muito baixa do cidadão em função desse caos digital que criamos. A estratégia, basicamente, eu tenho ainda especialidades ou verticais de governo com estratégias específicas e cada um tem um plano digital. Mas a Secretaria de Governo Digital estabelece e oferece as plataformas compartilhadas. Avança para mim, por favor. Temos 4 metas até o final do ano que vem e nós estamos fazendo só isso. A equipe nem uma hora de esforço é gasto em algo que não esteja dentro dessas 4 metas. Uma é o lançamento da identidade digital, eu vou falar sobre o projeto. O segundo, que eu talvez já tenha exposto um pouco, a publicação de 1.000 novos serviços digitais, que hoje são analógicos. A unificação de canais digitais de governo, pelas razões que eu já citei, do labirinto digital que criamos, e um especial que é agilizar e simplificar o registro de empresas. Cada um tem um detalhe ali na frente, eu vou pedir para passar mais um slide. Aí pode passar mais um. Com relação à identidade digital, esse é um dado da McKinsey, é um relatório de abril agora. Não sei se vocês já tiveram acesso, eu posso até compartilhar, ele está disponível. A McKinsey analisou o valor gerado por iniciativas de identidade digital nesses 7 países, incluindo aí Índia, China e Estados Unidos, né, que são países que nós normalmente nos comparamos. E o resultado está claro naquela tela ali. O Brasil é o país com maior valor agregado sobre o PIB pelo uso da identidade digital, que tem potencial de acréscimo do valor no PIB pelo uso da identidade digital. Por 2 elementos. Um está aqui, resultado do trabalho de muitos de vocês, a imensa inclusão digital da sociedade brasileira, e a familiaridade ou o gosto com o uso de tecnologias digitais. E o segundo, pelo desenvolvimento do setor financeiro brasileiro, né? A alta maturidade do setor financeiro. Então, se você conecta, se a gente consegue, o governo consegue. Identidade digital não precisa ser necessariamente criada pelo governo, mas nesse caso nós estamos propondo uma. Se a gente consegue colocar entre esses dois setores, sociedade e setor financeiro, um elemento de redução de risco ou aumento de confiança de que aquela pessoa é aquela é quem ela diz que é no mundo digital, a gente consegue crescer em muito o nível de bancarização, a circulação de dinheiro de plástico, né, redução de papel moeda. Você tem uma série de vantagens sobre o uso de uma identidade digital na economia brasileira. Ali tem uma, ali à direita, né? Só no INSS, um órgão, o maior pagador de benefícios, mas nós medimos em 5,6 bilhões ano a redução de fraudes e erros pelo uso da validação biométrica na prova de vida, por exemplo. Né, os aposentados têm que fazer a prova de vida todo ano, né, uma situação que em alguns casos é terrível, porque a pessoa tem que se deslocar para uma unidade e nem sempre tem condições de se deslocar. Tem casos recentes aí que foram noticiados dramáticos, e a gente pode, com um coletor biométrico ou com reconhecimento facial, fazer isso de forma remota, muito mais precisa, reduzir fraude e dar mais comodidade para o cidadão que está lá em uma situação de vulnerabilidade. Avança para mim, por favor. O projeto da identidade digital ela está sob uma plataforma sobre a biometria coletada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então ela é a base biométrica mais completa hoje. Já tem em torno de 100 milhões de brasileiros com os 10 dedos e foto coletada pelo TSE. É uma base que foi montada para um objetivo específico, segurança do processo eleitoral, mas que vai se investir ao final 1,2 bilhões de reais na coleta de toda a população adulta. Então nada mais justo ou lógico da gente criar e usar essa base como uma plataforma para identificação unívoca, tanto em serviços públicos quanto privados, redução de risco nesse setor privado. Estamos trabalhando com ITI, com o Comitê Gestor de Chaves Públicas, para embutir um certificado digital em nuvem, e a gente quer fazer com que isso seja sem custo, seja gratuito, dentro da identidade digital, para a gente poder, o cidadão poder eliminar o papel da economia, o cidadão poder assinar contratos privados com privado, coisas como isso. E também, que tem tudo a ver com o que a gente luta aqui, né, Flávia? E a gente teve recentemente lá, a Parágio, lá na minha sala, permitir que a identidade digital permita ao cidadão que, por meio da identidade digital, ele tenha uma governança dos seus dados pessoais. Ele crie uma plataforma que conceda autorizações e permita saber com quem que está usando, quem que está lendo, quem que está verificando dados pessoais, tanto do setor público quanto do privado, dê uma maior autonomia para o cidadão nesse consumo de dados pessoais. Deixa eu passar mais um para mim. Com relação aos 1.000 novos serviços digitais, essa é a estimativa de economia potencial de 1.236 que nós estamos trabalhando como alvo, né? Para atingir aqueles 1.000, nós temos um alvo de 1.236. Se todos forem transformados para o mundo digital, só de ganho de redução de burocracia, nós estamos salvando aí 6,2 bilhões de reais ano. Isso é metade, como vocês podem ver ali. A gente está medindo a redução da burocracia na sociedade por meio de uma técnica simples, mas bem engenhosa da União Europeia, chama Standard Cost Model. Basicamente, a partir de entrevistas com os usuários, né, e eu tenho agora no meu time um departamento de experiência no usuário, que é algo inédito no setor público também, é um grupo de servidores públicos que quer entender o usuário do serviço. Então esse time vai para a rua, entrevista os usuários do serviço, percebe qual é a jornada de experiência dele desde a hora que ele precisou do serviço até a hora que ele recebeu o serviço. A gente mede isso em tempo, em custo de transporte, custo de despachante, todos os custos envolvidos nesse enfrentamento da burocracia, e depois extrapola usando referenciais socioeconômicos do IBGE, desses institutos que já publicam isso de forma bastante clara e precisa. Então a gente consegue extrapolar não somente os savings de governo, mas também os savings para a sociedade. O que traz para um. Foi muito importante a gente conseguir aplicar um método desse para trazer o aspecto, ter um engajamento político da agenda. E, porque até então era uma agenda técnica, a gente precisou explicar em números bastante fáceis de entender de que vale a pena investir em transformação digital no governo. Avança para mim, por favor. Só para você ter uma ideia, talvez alguém já tenha até esse ano enfrentado, e espero que positivamente, esse serviço. O certificado internacional de vacinação é aquele que a gente precisa, né, para alguns países, precisa daquela vacina da febre amarela. Você tem a vacina num posto particular ou numa unidade básica de saúde, mas você tinha que ir até então, até fevereiro desse ano, você tinha que ir num aeroporto para alguém dar um fiscal sanitário. Se você pode fazer, você não precisa mais, você pode fazer isso pela internet agora. Isso. Então, a gente não fechou o canal presencial, mas você tem a opção digital. Então, antes, aqueles fiscais da Anvisa ficavam batendo carimbo o dia inteiro. Agora, você tem a opção de fazer isso pela internet, você tira uma foto do seu cartão de vacinação, envia num formulário muito simples, ou seja, tecnologia de 20 anos atrás. Isso cai na mão de um pool de 75 fiscais que estão agora num local só processando 2 mil pedidos que acontecem por dia. São 2 mil pedidos desse tipo de certificado por dia na Anvisa. Então são 2 mil pessoas que não precisam mais se deslocar para um aeroporto, né? Se quiserem,
só mandar o comprovante.
Só mandar a foto e recebe um PDF assinado digitalmente com o teu certificado.
E tem o quê? No site do Ministério? Da Anvisa?
Isso, aliás? No site serviços.gov.br ou no site da Anvisa. Tá. Só esse serviço economizou 120 milhões anuais ali, dos quais 31 milhões da próprio governo. A Anvisa tinha 800 pessoas fazendo isso no Brasil. Agora tem 75. Isso é um dos 3 mil serviços. Claro que eu peguei um impactante para mostrar para vocês, mas tem outros desse nível. Pode avançar. Servidores públicos eram, na Anvisa eram fiscais sanitários. É o pessoal que tem que ir lá ver se a carne está legal no frigorífico e tal. Eles estavam batendo carimbo. Essas pessoas são realocadas, e aí cabe ao órgão realocar, né? Então, essa economia é uma economia do processo de negócio desse serviço, não é uma economia fiscal imediata para o governo. Só que no mesmo lado que eu economizei ou liberei 700 profissionais para a Anvisa usar para outras coisas, a Anvisa está pedindo 2 mil profissionais em concurso. Então, ela já não vai ter no próximo concurso os 700 que nós, em conjunto, ganhamos de eficiência. Então, é um ciclo que vai virar fiscal, certamente vai virar fiscal, no médio prazo, com a redução da força de trabalho. Avança lá para a gente. Aqui é o INSS. O INSS está num extenso trabalho de transformação digital. O INSS é um caos de atendimento, é terrível. A gente fez entrevista com os usuários, é daquilo que a gente vê no Bom Dia Brasil para muito pior. E não é dessa gestão do INSS. A gestão passada já estava acelerando a transformação digital. O INSS vai ter 100% dos seus serviços digitais até agosto. 100% dos serviços do INSS vão estar disponíveis na internet para todas as requisições até agosto. Só os serviços que nós já transformamos, foram 28 até maio, representa ali 276 milhões em redução de burocracia. Antes de ontem, eu estava numa reunião executiva com o presidente do INSS para acompanhar esse projeto, e ele mostrou que a quantidade de requisições digitais, ou a percentual de requisições digitais versus presenciais em fevereiro era 80% presencial, 20% digital. Eles já estão agora, eu estou falando de fevereiro, nós estamos em julho, já estamos em 44% presencial e 56% digital. Já inverteu. Porque a população está aí, eu só estava esperando, né? Tem conectividade, tem celular na mão de todo mundo. Só estava faltando oferta de serviço. Avança para mim. Aqui são os grandes números para vocês. De janeiro até agora, nós transformamos 163 serviços, 157 foram medidos, e essa medição gera ali 786 milhões de reais de economia anual, para 10 milhões de requisições que são agora possíveis de ser feitas no canal digital. O payback desses projetos tem sido de 14 dias, payback ridículo sobre o investimento. Para cada real investido só de economia para governo é 1 para 25. Então, assim, para qualquer perspectiva que você olhe, é bastante absurdo. A gente também está medindo a quantidade de horas que economizamos do cidadão em tempo e por aí vai. A nossa missão até o final desse ano são 400 serviços, então tem que acelerar um pouco mais, porque já estamos no meio do ano. E para ter os outros 600 no próximo ano e fechar 2020 com 1.000 serviços transformados. Estamos acelerando em termos de produtividade, eu acho que tem tudo para conseguirmos fazer. Vamos avançando. Com relação à unificação de canais digitais, tem trabalho aqui do registro BR diretamente nesse trabalho, nesse projeto. Tá? Hoje o governo federal ele tem só registrado nos .gov.br, só do federal, 1.590 websites. 1.590 websites .gov.br registrados do governo federal. Eu sei isso porque nós somos quem autoriza o registro e tivemos um belo relacionamento com o time aqui do Registro BR para entender como é que a gente podia melhorar isso. 1.590 nem o Google salva, não tem jeito. É só você ir no Google e botar Bolsa Família ou qualquer outro programa social de larga escala, você vai ver que antes do site governamental tem uns 3 sites de despachante, 171 e etc. na frente, né? que cobra para fazer aquilo lá. 1.614, você já me atualizou, boa. Então, assim, uma das coisas que nós estamos engajados em fazer, e tem um decreto que foi publicado pelo presidente em abril, que é a consolidação dos sites governamentais no domínio gov.br. Inclusive exigiu aqui da equipe do registro uma certa ajuste aqui, como é que eu vou liberar o domínio principal para um website. No fim deu tudo certo, já tá, os pilotos já estão rodando. Os primeiros sites agora é de 1º de agosto, esse último mês de julho vai ser intenso. É o Portal Brasil, o Portal Planalto, o Portal de Serviços vão ser os 3 unificados num só. Estamos falando aí de uns 10 milhões de acessos por mês, então portais pequenos. Logo na sequência vem o Economia, com quase 30 milhões de acessos por mês, o INSS, com mais 15 milhões de acessos por mês. O que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos criando... O Brasil está criando o maior site de governo do mundo. O maior site de governo hoje é o site da Rússia. Depois tem mais um ou dois. Tem o site do Reino Unido, que é muito grande, o Gov UK. Mas o site da Rússia tem 90 milhões de acessos por mês. Eu tenho certeza que a gente vai ter 100, 120 milhões de acessos. Se eu somar os sites que são difíceis de encontrar, já tem isso. Se a gente melhorar esse trabalho, vai amplificar ainda mais. E é muito interessante a mudança da perspectiva desses portais também. Os portais hoje são notícias, institucional, serviços. É a capa do ministro, a foto do ministro 4x4, depois um institucional, quem é quem, onde trabalha, e lá no final diz assim, olha, talvez você queira a segunda via da sua carteirinha. Né? E por meio de dados, era empírico, mas por meio de dados foi possível comprovar, 70% das buscas usam palavras-chave direcionadas a serviços. Ele até chega numa notícia, mas não é isso que ele quer. Ele quer, na verdade, é o cadastro do programa de cisternas. Aí ele vê lá, o ministro inaugura cisternas, não sei aonde. Não, mas eu quero saber onde é que eu cadastro para receber esse negócio. Inaugura minha. Então, vai ter uma inversão completa da perspectiva. Agora vai ser serviços institucional e notícias. Então, é um portal direcionado na oferta de serviços. Vai dar muita, muita facilidade para a população. Uma das coisas que nós lançamos que faz parte desses building blocks, esses componentes que eu citei, é o login único do governo, que é o acesso.gov.br. O login único é basicamente, como eu tenho bases de governo bastante, com dados pessoais bastante precisos, né? Eu consigo validar de uma forma clara, mesmo sem usar um certificado digital, se aquela pessoa é quem ela diz que é, por algumas perguntinhas básicas que eu faço em cima das bases de dados que ele já transacionou comigo. Com base nisso, a gente consegue oferecer uma conta única, que já está sendo usado para mais de 100 serviços, inclusive os do INSS. Então, a gente tem 24 milhões de brasileiros com conta cadastrada no acesso gov.br. O que vai aumentar a adoção digital, porque esse cara não vai ficar perdendo senha toda hora, etc, etc, como eu falei no início. Avança para mim, porque eu estou chegando no final. Em relação ao registro de empresas,